O que acontece é assunto na programação da tua rádio. Nós vamos falar de um trabalho muito importante, a terceira etapa da pesquisa que investiga o coronavírus no Rio Grande do Sul e teve os dados divulgados na quarta-feira. Vamos saber mais sobre esse estudo com a participação do professor e doutor Cauê Colares, da UPF, um dos responsáveis pelo recrutamento de pesquisadores voluntários da região. Doutor Cauê, bom dia.
Bom dia, Flávio. Bom dia, ouvintes da Rádio Cacique. É um prazer estar sempre com vocês aqui para, né, tirar algumas dúvidas dessa pesquisa que é super importante e que agora a gente não só no Rio Grande do Sul, né, a gente também tem um estudo nacional ocorrendo.
Bom, os dados foram apresentados ontem, doutor Cauê. Quais são os levantamentos aí que nós podemos compartilhar com os ouvintes aí nessa terceira etapa da pesquisa?
Os dados, na verdade, foram divulgados na quarta-feira, né? E os dados, eles vêm mostrando que a gente ainda tem uma prevalência, né? Uma prevalência de anticorpos na população ainda é baixa, mas que não impedem da gente continuar tomando todos os cuidados que a gente está, né? Que o povo gaúcho, que o Rio Grande do Sul está tomando. Então, nós temos, claro que até os pesquisadores indicaram um cuidado maior com o Passo Fundo, onde tivemos um pouco um número de casos mais alto, e a gente sabe, a gente está acompanhando, né, o caso Passo Fundo, mas ainda acredito que a gente conseguiu, né, de alguma forma, que lá dois meses atrás a intenção da gente fazer o isolamento, o distanciamento social e todo o controle de higiene era para achatar essa curva e a gente ter os nossos serviços ainda em controle. E eu acho que o povo gaúcho, o povo do Rio Grande do Sul, ele conseguiu, de alguma forma, fazer isso. Claro que a gente não pode parar por aí, comemorar, porque a gente ainda tem muito caminho pela frente para, né, no combate dessa pandemia.
Bom, em termos de pesquisa, quantas pessoas foram entrevistadas, foram feitos testes, doutor Cauê?
Nessa última coleta, no último final de semana, foram feitos novamente 500 indivíduos em 500 domicílios. Nós tivemos já nas outras coletas, essa é a terceira coleta, então até agora foram 1.500 pessoas testadas, né? Então a gente teve na primeira coleta 500, na segunda coleta mais 500, agora na última 500. E a gente vai ter, daqui a duas semanas, né, mais duas coletas. Mais uma coleta de 500, com 500 participantes.
E a gente percebe aí que houve alterações desde o primeiro levantamento na fase anterior, há duas semanas, eram 15 mil infectados, na primeira 5.600, professor?
Isso, com certeza vai aumentando, né? Vai aumentando o número de infectados, eles fazem a estimativa de que 24 mil pessoas estejam, né, os pesquisadores fazem uma estimativa de que 24 mil pessoas estejam com anticorpos já para o coronavírus. Então, mas o bom é que esse crescimento que a gente chama, ele é um crescimento geométrico, né, uma proporção geométrica. Então, comparando a outros lugares, esse crescimento ainda é controlado. Por quê? Porque a gente ainda consegue, com os serviços que a gente tem disponíveis, de UTI e tudo mais, a gente consegue ainda não colapsar o serviço do sistema de saúde.
E qual é a tendência daqui para frente, doutor Cauê? Os números devem ficar dentro desses índices, desses patamares? O que que se projeta?
Então, Flávio, a gente, né, primeiro é sempre importante salientar que nós ali, dentro, nem Passo Fundo, nós fomos convidados, eu, junto com a professora Xana da Universidade de Fronteira Sul e o professor Giovanni da Universidade da IMED, né, da Faculdade de IMED, nós fomos convidados, né, a fazer a parte de suporte a essa pesquisa. Então, todas essas estimativas, esses resultados, a gente toma um cuidado para não analisar e não ter nenhum tipo de posição, né, nesse momento, já que a gente deixa isso para a coordenação geral em Pelotas, que eles têm um maior cuidado, eles estão à frente dessa pesquisa, então a gente acaba dando mais suporte, algumas situações a gente pode tirar dúvida, mas essa questão mais do estudo, dos objetivos do estudo, a gente sempre deixa essa fala, deixar para que eles tomem essas posições.
E esses números são importantes para a definição de estratégias de combate à pandemia, doutor Cauê.
Com certeza, Flávio, com certeza. Na verdade, a gente não pode tirar dos resultados dessa pesquisa apenas para tomar a decisão. Mas ela é uma das estratégias, um dos instrumentos que a gente pode se utilizar para tomar a decisão. Então, o governo do Estado, uma bela iniciativa do governo do Estado, resolveu fazer essa pesquisa para ter mais um instrumento, mais um dado baseado em ciência, baseado, né, em evidência científica, para a tomada de decisão, que é super importante em um momento como esse.
A gente percebe que o número chega a ser 9, 10 vezes maior do que os dados oficiais. Isso se deve à falta de testes suficientes, na sua opinião, doutor Cauê?
Exatamente, exatamente. O ideal, né, a gente teria testes massivos na população, que a gente conseguiria ter uma noção exata, né, de como está a contaminação, né, de como está a situação. Então, seria muito importante que a gente aumentasse. E agora está sendo aumentado, né? A gente, como eu disse no início da entrevista, esse estudo foi referência, é sempre importante salientar que o Rio Grande do Sul está sendo protagonista, e a Universidade Federal de Pelotas, junto ao governo do Estado, tiveram uma iniciativa muito boa, onde agora está sendo iniciado ontem, e hoje está acontecendo em 133 cidades do país, o mesmo estudo, com o mesmo delineamento, com o mesmo teste, onde o Rio Grande do Sul também está incluído nessas cidades. Então, das 9 cidades, 8 estão incluídas nesse estudo, onde serão realizados mais testes, né, mais testes. Isso faz com que a gente tenha ainda mais uma estimativa melhor, né, de como está a contaminação ao coronavírus na população.
O governo trabalha com a hipótese de que os meses mais críticos para a expansão dessa pandemia aqui no Rio Grande do Sul serão junho e julho, professor, em função do frio também. Isso se deve à probabilidade de contaminação ou à falta de leitos nos hospitais em função de que já é tradicionalmente no inverno um período em que as pessoas adoecem mais e acabam procurando emergências e sendo internadas nos hospitais?
Mais no segundo sentido, né? Na verdade, a gente vai ter um maior número de leitos. Na verdade, as duas situações são verdadeiras, mas nesse momento, em junho e julho, já há um crescimento natural, né, do número de internações, e aí a gente vai ter ainda um maior número, porque a gente vai estar aumentando o número de casos na nossa população, né? Então, a gente provavelmente em junho e julho a gente vai ter um aumento, por isso a gente ainda salienta e talvez aquelas pessoas, e aí eu vou repetir, porque é sempre importante, algumas pessoas, né, que estão pensando assim, então a gente parou muito cedo, né, para essa pandemia. Na verdade, a gente parou talvez, e a gente cada dia a gente vai avaliando o que a gente fez, né, numa pandemia, isso é novo para todo mundo, né, mas cada vez fica mais claro que a gente talvez tenha parado no momento certo para a gente estar numa situação como essa e não ter perdas maiores com relação econômica, inclusive, né, mas principalmente de óbitos e de pessoas, que é seria a pior situação para nós. Então, é sempre importante salientar que estar parado hoje, né, estar em isolamento, tendo seus cuidados de higiene, de distanciamento social, não é, agora está sendo muito importante, mas também pode ser muito importante para daqui a um mês, daqui a dois meses também.
Doutor Cauê, uma pergunta que surge como dúvida em muitas pessoas. Os dias em que a pessoa transmite o vírus, quanto tempo isso demora, uma vez que a pessoa está contaminada? Ela deveria ficar isolada por 7 dias, 14 dias, 21 dias? Qual seria o tempo hoje que a ciência diz ser ideal?
No momento que tu tem o sintoma, né, o ideal é que fique 15 dias, né, em isolamento. No momento que tu teve os sintomas, é o ideal 15 dias de isolamento. E aí sim, tu já não teria mais a Mas aí está, como a gente está numa evolução e pouco se sabe, já tem recontaminação pelo vírus em outros países. Então, essas situações, né, elas são cada vez... o que a gente teve muitas medidas que foram tomadas lá no início, ou várias interpretações que se fizeram lá em fevereiro, março, hoje já não se faz mais. Então, a gente está num momento de que cada semana, cada dia, cada mês a gente tem interpretações diferentes. Hoje a gente sabe que a contaminação, né, a partir de que o vírus está no organismo, ele fica 15 dias, a pessoa fica contaminada. Então, a partir do seu sintoma, entra num processo de quarentena de 15, de 14 dias isolado, 15 dias isolado, e aí não estaria mais contaminando, já começaria a formar anticorpos, que é o que o teste, e é sempre importante salientar que alguns indivíduos eles fazem esses testes rápidos para anticorpo. Os testes rápidos para anticorpo, o que eles mostram? Eles mostram a contaminação, o contato ao vírus 15 dias atrás. Ou seja, pode ser que pessoas que tiveram o teste negativo, eles tenham se contaminado após a realização, né, naquele período entre 15 dias atrás ao aquele teste. Então, no momento que se fez o teste rápido e deu negativo...
Alô, doutor Cauê? Perdemos o contato aí com o Dr. Cauê Colares, professor da UPF, um dos responsáveis pelo recrutamento de pesquisadores voluntários na região, mas é importante, né, destacarmos essa informação. Né? A terceira etapa da pesquisa que investiga o coronavírus no Rio Grande do Sul teve os dados divulgados na quarta-feira e, segundo um estudo desenvolvido pela Universidade Federal de Pelotas, em parceria com a UPF, IMED e outras instituições, 24.860 pessoas já podem ter sido infectadas pelo coronavírus no Rio Grande do Sul. O número chega a ser 9 vezes maior do que mostram os dados oficiais. Na fase anterior, há 2 semanas, o levantamento apontava para 15 mil infectados, na primeira eram 5.600. Então essa é uma tendência que já se esperava. Dos 4.500 testes aplicados entre os dias 9 e 11 de maio, 10 pessoas testaram positivo. Olha a diferença, né? Dessas 4 em Passo Fundo, o município que apresenta um número grande de casos e de mortes, índices elevados oficialmente pelas estatísticas, outros foram Ijuí 2, Caxias 1, Pelotas 1, Porto Alegre apenas 1 e Santa Cruz 1. A evolução, né, dos índices de contaminação são expressivas e a gente tem então essas informações. Vamos retomar o contato aqui, em seguida a gente consegue falar com o Dr. Cauê, né? Então vamos ver se o Dr. Cauê está na linha para complementar aquilo que ele estava falando com relação a essa expectativa. Dr. Cauê, por favor.
Agora acabou, eu não lembrando. Por favor, só coloca de novo a pergunta.
A gente estava comentando sobre a necessidade do isolamento. Quantos dias, né, a pessoa deveria ficar, né, isolada para que houvesse essa cura e ela não transmitisse mais o vírus? O senhor comentava sobre os testes rápidos, né, que é um risco, claro, da pessoa entender que não tem ainda o vírus, mas pode já ter tido há 15 dias atrás, é isso?
Exatamente, não, só estava salientando que algumas pessoas, né, elas estão fazendo teste rápido, esse teste rápido dá negativo, e como esse teste, ele tem ele tira uma situação de 15 dias atrás, que poderia ter, né, que teria a contaminação ao vírus, se ele deu negativo, pode ser que nesse período, né, de 15 dias atrás, nos últimos 15 dias, antes do teste, tenha tido a contaminação, mas no teste venha negativo. Então, não porque eu fiz o teste e deu negativo, é que eu não tenho, né, a contaminação ao vírus. Isso é sempre bom, isso é importante salientar.
Existem testes que mostram essa cicatriz que fala, professor, essa presença dos anticorpos, né, dentro da corrente sanguínea, e isso poderia também ajudar a deixar o dado mais correto? Essa cicatriz imunológica, como é chamada, né?
São outros tipos de testes que são realizados, né, nos serviços. Essa pesquisa, né, ela utiliza de testes rápidos, né? Então, são outros tipos, né? A gente vai ter vários tipos de testes, né, que estão sendo realizados para os seus propósitos, né? Mas nessa pesquisa se é realizado apenas os testes rápidos mesmo, que são com relação aos anticorpos ao vírus.
Essa terceira etapa é conclusiva e já termina o estudo, professor?
A quarta etapa. A quarta etapa daqui a 2 semanas, em Passo Fundo e nas outras 8 cidades do Rio Grande do Sul. E ela seria, né, até então, conclusiva. Né? O projeto de pesquisa realizado há 2 meses atrás tinha a ideia de 4 coletas. Mas, considerando a baixa prevalência, pode ser que os coordenadores escolham por continuar essa pesquisa, continuar com outras rodadas de coleta, para a gente ver, né, uma prevalência, ainda acompanhar o aumento da prevalência dessa contaminação, mas claro, caso isso seja escolhido, os coordenadores lá em Pelotas, junto ao governo do estado, vão indicar esse aumento de coleta.
Professor Dr. Cauê Colares, muito obrigado pela sua presença, participando aqui por contato telefônico da nossa programação e com essas informações e comentários. Um grande abraço, um bom trabalho, professor.
Fábio, ouvintes, muito obrigado. É sempre muito bom, né, participar dos programas na mídia. A gente acaba tendo essa oportunidade de deixar mais claro algumas situações para a população e, né, deixar cada vez mais calma, né, e salientando todos os cuidados que a gente ainda deve ter. Lembrando, devemos comemorar os dados, né, mas sempre com aquele cuidado a mais, continuar o cuidado. Ou seja, estamos ganhando, vamos continuar ganhando, não vamos deixar que o vírus comece a aumentar na nossa população. Então, muito obrigado pela participação.
Saiu o Dr. Cauê Colares, professor da UPF, né, ele que está juntamente com esse grupo significativo de pesquisadores responsáveis pelo recrutamento de voluntários na região e trazendo dados, números desse estudo, que é organizado pela Universidade de Pelotas, uma parceria com o governo do estado. São 9h42.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.